Se você não pegar aqui no final, vai ficar para mim, tá? Abra só a Bíblia aí, pode se assentar. Efésios 5, nós leremos do 15 ao 21. Nós vamos meditar nessa noite sobre vivendo de uma maneira melhor. Fala assim comigo: vivendo de uma maneira melhor. Efésios 5, 15 a 21. Acho que tem um slide aí. Se não tiver, eu consigo enviar rapidinho aí. Qualquer coisa está aqui no esquema aqui. Só o pessoal da Bate-Caverna me dá um sinal. Vamos ler? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Senhor, fala conosco, que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente. Fala o que o Senhor quiser conosco agora, abre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Lembrando que o pastor João daqui a pouco vai estar conosco, ele estava na convenção, né, que foi uma bênção. Os outros pastores estão de férias, pastor Jarbas, pastor Meise, que fez aniversário ontem, tem um pessoal que está dando uma descansada, e a gente está aqui, né, pastor, num revezamento, estamos juntos. Pastor Isaac provavelmente agora deve estar em Israel, graças a Deus, uma realização de um sonho, 4 anos pagando, e Deus abençoou a vida dele. Mas vamos ao que interessa. Uma vez, tem uma história de um homem que ele trabalhava num lugar onde ele simplesmente pegava as laranjas podres, botava para um lado, pegava as laranjas boas e botava para o outro lado. E ele trabalhava de 8 às 5 fazendo isso. Laranja podre para um lado, laranja boa para o outro lado. E aí o pessoal falou assim: mas que trabalho chato, hein? Chato é não estar trabalhando, né, meu irmão? Com a dificuldade que é hoje as coisas. Mas só isso, pega a laranja boa, pega a laranja ruim e assim vai. Aí perguntaram para ele: você não fica entediado, não? Tira a laranja boa, tira a laranja ruim. E ele falou assim: não, eu trabalho numa das coisas mais importantes da vida. Aí ele: você trabalha como assim? Eu trabalho fazendo escolhas. Na nossa vida é assim, tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim, então nós precisamos fazer escolhas. E as escolhas que nós fazemos vão fazer a nossa vida no futuro. Muitas vezes nós focamos muito no fruto, mas nós esquecemos que o fruto é consequência de uma semente, aonde nós deveríamos valorizar muito mais a semente do que o fruto, porque o fruto é uma consequência do produto final. Pensando nessa questão de fazer escolhas, por exemplo, se você tem que viajar para Curitiba, se você tem a possibilidade de ir de carro ou de ir de avião, quem prefere ir de avião, levanta a mão. Você tem condições de pagar e tal. Quem prefere ir de carro, levanta a mão. Pensam, qual que chega mais rápido? Qual que é mais confortável? O avião pode ser mais caro um pouquinho, né? Mas é mais confortável. Vamos imaginar que no meu lado aqui tem um prato, um arroz, feijão e ovo, pratão, bênção pura. Se você está com fome, agora te peguei aí, né? Aí no outro lado tem um prato, arroz, feijão, macarrão, frango e purê. Quem prefere o arroz, feijão e ovo, levanta a mão. Quem prefere arroz, feijão, frango, macarrão e purê, levanta a mão. Está meio dividido, é uma questão de gosto. Tem um prato, arroz, feijão, bife e uma saladinha, e tem um lanche do McDonald's, não ganhei nada para fazer uma propaganda. Quem prefere o prato lá que eu falei, levanta a mão. Quem prefere o lanche do McDonald's, levanta a mão. É uma questão de escolha, os mais novos foram para o lanche. Você vai ver aí que não vai ser uma pessoa saudável, né? Só comendo lanche. Nós fazemos escolhas o tempo todo. E nós precisamos pedir ao Senhor que as nossas escolhas sejam escolhas que melhoram a nossa vida. Hoje eu tive que ir no dentista, para colocar esse negócio. E aí, teve uma hora da estrada que a estrada estava muito ruim, um monte de buraco, e esse buraco está há pouco tempo lá na estrada que eu peguei lá. E eu saí fora do buraco, vou estragar o carro, furar o pneu, alguma coisa, suspensão. Na frente estava uma estrada muito boa. Na vida é assim. Tem horas que você tem que escolher fugir dos buracos da vida e procurar uma estrada melhor. E aí eu quero te dar alguns conselhos para você pedir ao Senhor para ter uma vida melhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas e queremos culpar o Senhor, mas a consequência e o erro é meu e seu. Primeiro lugar, tenha uma vida de sabedoria, viva de uma maneira sábia. A Bíblia vai dizer no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sejam sábios. Esse ano é o ano, nós vamos falar muito sobre sabedoria, e sabedoria é para tudo na vida, irmãos. Sabedoria é para vida financeira, sabedoria é para carreira profissional, sabedoria é para estar numa igreja, sabedoria é para estar no ministério, sabedoria é para saber a hora de falar e a hora de se calar. Sabedoria também é o fato de você tomar cuidado com os seus gestos. Por exemplo, às vezes alguém fala alguma coisa e você faz uma cara que você não falou nada, mas já falou muito. E aí, a cara que você faz na hora errada, a expressão que você faz na hora errada, pode dar um problema, sim ou não? Às vezes você faz um deboche na sua expressão facial que arruma um problema no seu trabalho, na sua família, e assim vai. Quem já ficou chateado com alguém que fez uma expressão que você não gostou, levanta a mão. Talvez você já fez uma expressão que alguém não gostou, e eu também. Os nossos olhos comunicam muita coisa. O nosso jeito, o nosso tchu. Estou nem conseguindo fazer esse negócio direito por causa desse negócio. Sabe o que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu estou fazendo? Isso aí, vocês estão prestando atenção. Às vezes você faz um negócio desse aí, dá um problema, porque a pessoa do outro lado recebe de um jeito, porque faltou uma sabedoria. A Bíblia vai dizer que a palavra do justo, quando o justo fala, há livramento. Mas a palavra do ímpio são emboscadas mortais. Ou seja, tem gente que abre a boca para falar besteira, ou seja, perdeu a oportunidade de ficar calado. Mas quando você tem a sabedoria, você sabe a hora de falar, você sabe a hora de se calar. Irmãos, a Bíblia é muito clara, seja tardio para falar e apto para ouvir. Tem horas que a gente já falou tanto, que a gente tem que ir para a oração, porque só falar não está dando certo, porque talvez a pessoa não queira te escutar, mas ela não tem como fugir da oração que você está fazendo. A oração tem GPS certo. A oração alcança a pessoa. Gente, está me dando vontade de rir falando, imagina de vocês que estão me escutando aí, mas vamos para dentro. Então viva de uma maneira sábia, se você quer ter uma vida melhor. Segundo lugar, aproveite ao máximo as oportunidades. Vai dizer, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Primeiro, os dias são maus, não é novidade para ninguém. A vida é difícil, tudo que é legítimo, tudo que é honroso, dá trabalho. Se você quer ter uma profissão digna, dá trabalho. Se você quer manter uma carreira, dá trabalho. Então, os dias são maus, não tem facilidade para ninguém, a vida não é fácil, tudo é com luta, tudo é com dificuldade. Existem muitas pessoas maldosas, sim ou não? Existem pessoas que só sabem botar o outro para baixo, palavras de desânimo o tempo todo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que quer entrar numa faculdade, tem algum problema entrar na faculdade? Algo nobre. E aí ela foi contar para um parente, e o parente deu uma palavra de desânimo. Não falou assim, não entra nesse negócio, mas sabe quando você vai contar um negócio, você espera uma expectativa, que a pessoa, nossa, que bênção, Deus abençoe, vai dar certo. A pessoa não falou nem muito, nem pouco, simplesmente, legal. E a pessoa já deu meio que uma, já ficou meio assim, Porque os dias são maus, tem gente que não vai vibrar com os teus sonhos mesmo, tem gente que não vai querer te apoiar, tem gente que vai te colocar para baixo, e vida que segue. Mas a Bíblia orienta a você aproveitar a todas as oportunidades. Muitas vezes nós perdemos oportunidades que Deus tem para nós. Uma vez eu ouvi uma frase que era assim: é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Eu quero falar para você que nesse ano você vai ter muitas oportunidades. Você precisa estar preparado para pegar as oportunidades que Deus está te dando. E aonde as pessoas veem dificuldades, você precisa ver oportunidades. O seu olhar tem que ser diferente. O olhar de Josué e Caleb foi diferente. Não, os dez dos 12, os outros 10 falaram assim: não vai dar, eles são fortes, eles são gigantes, eles são isso, são aquilo outro, dificuldade para tudo quanto é lado. Tá, isso a gente já sabe. Agora, Josué e Caleb, eles falaram: não, se o Senhor se agradar de nós, podemos, a terra é nossa, a terra é boa. Eles viram uma possibilidade, uma oportunidade, aonde os outros viram o quê? Dificuldade. E é interessante, se você olhar no livro de Números lá, você vai ver que Josué e Caleb mandou os outros calarem a boca. Eu acho que foi de uma maneira mais incisiva. Por que que eu acho? Porque eles estavam contaminando toda uma nação. E eles falaram: calem-se, se o Senhor se agradar de nós, podemos, a terra é boa. Irmãos, quando a gente muda a ótica, a gente muda a chave de ver oportunidades aonde as pessoas veem dificuldades, a nossa vida muda. Você não foca no problema, você foca na solução do problema. E tem muita gente gastando tempo, energia, arrumando problema, brigando com o outro por causa do problema. Mas não, nós somos o povo das oportunidades. Então que você venha olhar para as oportunidades que Deus está te dando. Primeiro, você está vivo. Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas estão agora no CTI? Quantas pessoas estão lutando para viver e você está com saúde? É uma oportunidade de você fazer alguma coisa. Eu me lembro que antes da pandemia eu fui visitar um garoto chamado Samuel. Samuel tem uma doença muito rara, que eu não vou saber o nome agora para te falar, então prefiro não falar. Ele morava no hospital 3 anos. Ele morava no hospital. Não é ele estava um final de semana, não. Ele morava. E aí uma irmã aqui da igreja, que fazia um trabalho com eles lá no hospital, ela falou que ele me via pregando, ele gostava da minha pregação e ele queria me conhecer. E aí eu fui lá, orei com ele, li a Bíblia para ele, orei com outras pessoas no hospital, mas aquilo me marcou. Uma criança de 10 anos morar no hospital há 3 anos, meu irmão, então aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Aí eu quero falar para você em terceiro lugar: aceite e viva a vontade de Deus, se você quer ter uma vida melhor. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que é boa, perfeita e agradável para Deus. Talvez Deus deseje algo de você que talvez no início não vai ser bom, nem agradável, nem perfeito para você. Por quê? Para você viver a vontade de Deus, você tem que renunciar à sua vontade. Você tem que abrir mão de algo. Você tem que dar o seu Isaac. Você acha que para Abraão foi algo bom? Quando Deus pediu Isaac para ele, foi algo tranquilo? Não, não foi. Mesmo ele confiando no Senhor, mesmo ele acreditando no Senhor, não deve ter sido fácil para ele. Mesmo ele crendo, como diz lá no livro de Hebreus, que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Mas você acha que foi fácil obedecer? Não, não foi. Eu não sei qual é o teu Isaac que você tem que dar para Deus, mas para viver a vontade de Deus, você precisa abrir mão da sua vontade, da sua carne, dos seus desejos, levar a sua cruz, renunciar a tudo. O Evangelho, ele é maravilhoso, mas o Evangelho tem um alto preço. Hoje em dia a gente sabe, muitas pregações da televisão estão pregando um evangelho muito diet, um evangelho muito mamão com açúcar. Jesus falou o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Aquele que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O evangelho é abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Eu, William, nunca pensei que eu seria pastor. Nunca pensei até me converter. E recebeu o chamado aos 17 anos. Antes eu dedicava a minha vida inteira e dediquei até os 18 anos para ser jogador de futebol. Mas quando Deus me chamou, foi o meu Isaac, algo que eu me dediquei dos 5 anos até os 18 anos. Mas Deus tinha um propósito maior. E aí eu aprendi, se eu quero viver propósitos maiores, eu tenho que abrir mão do meu Isaac, que é a minha vontade. E eu quero te fazer uma pergunta, você está abrindo mão do seu Isaac para viver propósitos maiores? Porque Deus tem propósitos maiores para mim e tem propósitos maiores para você. Que nesse ano você viva a vontade de Deus para a sua vida todos os dias desse ano, no nome de Jesus. Amém? Porque assim você vai ter uma vida melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Quarto lugar, quer ter uma vida melhor, viver de uma maneira melhor, fazendo boas escolhas? Seja cheio do Espírito Santo. No versículo 18 vai dizer, não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se encher pelo Espírito é algo intencional, é algo proposital. Vida com Deus não é acaso. A vida com Deus não é automática. A vida com Deus é manual. Dirigir um carro automático é maravilhoso, parece bate-bate. É ótimo. Se a pessoa tiver uma noçãozinha, dirige. O manual é primeira, segunda, terceira, quarta, dá mais trabalho. Não é tão confortável como o carro automático. Mas, por que eu estou dando esse exemplo? A vida com Deus é manual, é um processo. Quem não vive processo, não vive conquista. Tem gente que quer ter a conquista e não quer passar pelo processo. Não, a nossa geração é muito doida, né, irmãos? Fala a verdade. Eu não sei se vocês ficam pensando assim, mas eu acho esse tempo que a gente está vivendo muito doido. O pessoal quer começar na faculdade hoje, já quer ter carrão amanhã. O camarada entra na faculdade hoje, ele olha o professor dele que está dando aula, ele fala assim, eu quero mês que vem estar igual o professor, só que o professor está no final da carreira, o professor pagou um preço, para a gente ser cheio do Espírito Santo, e uma vez eu aprendi que é a expectativa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus deseja isso para mim e isso para você. Ele deseja que o Espírito dele te possua completamente, como vai dizer em João 3:30, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, isso é importante para nós. Quando a gente olha e vê que Cristo está vivendo na minha vida, através de eu ser uma pessoa cheia do seu Espírito. E quando você é cheio do Espírito Santo, você vai viver o sobrenatural de Deus. Há uma questão muito interessante, que tem muitos crentes que não acreditam no sobrenatural de Deus. Para mim, a Bíblia é um livro sobrenatural. O Evangelho é algo sobrenatural. O nascimento de Jesus foi um nascimento sobrenatural. A vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e Deus tem o sobrenatural para nós. E Ele também é o Deus do natural, porque Ele é o Deus das coisas simples e Ele é o Deus das coisas extraordinárias. Por exemplo, você está respirando agora, é uma coisa natural, você não está fazendo força para você respirar, mas tem coisas que você só vai viver através do sobrenatural de Deus. E como que a gente vai viver isso? Quando cada um de nós estivermos cheios do Espírito Santo. E assim nós teremos uma vida melhor. E quinto lugar, como que eu tenho uma vida melhor, pastor? Quando eu procuro ter uma vida de adoração. Olha o que vai dizer no versículo 19, é culto que está falando aqui, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Eu gosto muito desse texto, porque isso é culto, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração o Senhor. Ou seja, o pessoal se reunia, alguém cantava, alguém pregava, alguém dava uma orientação. E aí, por que, que a gente tem que se reunir sempre? Por que, que eu tenho que vir na igreja quarta? Por que, que eu tenho que vir na igreja domingo? Por que eu tenho que participar de um pequeno grupo multiplicador? Por que, que eu tenho que estar no ministério? Toda vez que o povo de Deus se reúne, Deus tem uma unção nova. Deus tem algo novo, algo fresco. Nosso Deus é um Deus de novidade. E Ele quer fazer algo na sua vida. E quando a gente se reúne, há uma atmosfera diferente. E é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para a gente ter uma vida de adoração. Adoração é se prostrar, reconhecer, é uma entrega total. É interessante que nós ficamos parecidos com aquilo que adoramos. Você vê uma pessoa que adora o dinheiro, uma pessoa que é muito materialista, ela fica igual ao dinheiro, tudo dela é dinheiro, tudo dela é ostentar, tudo dela é aparecer, mas nós queremos ser parecidos com Jesus. Nós queremos estar parecidos com o Deus que a gente adora. O diabo tentou Jesus Cristo, você vê isso no livro de Mateus, ele falou o que para Jesus? Se tu se prostrares e me adorares, tudo isso seria teu. Por quê? Porque ele queria que Jesus fosse como ele, porque nós somos parecidos com aquilo que adoramos. Você se molda com aquilo que você coloca a sua vida, que você se submete, que você se entrega. Então, que você, para a gente ter uma vida melhor, viver de uma maneira melhor, nós precisamos pedir ao Senhor ter uma vida de adoração. E adoração é vida. Adoração não é uma teoria, não é uma coisa bonitinha, não são 5 passos, não são 3 passos para a vitória. Adoração é você honrar o nome de Jesus aonde você estiver. Eu estou no Uber, eu estou adorando. Eu estou descansando em casa, eu estou adorando. Eu estou no mercado, eu estou adorando. Eu estou no trânsito, eu estou adorando. Eu estou fazendo algo relevante no meu trabalho, eu estou adorando. Eu estou escovando dentes para dormir, eu estou adorando, porque adoração é uma conexão direta com Deus, é um estilo de vida. Não é quando você está no culto só que você adora. É o tempo todo. E para você viver uma vida melhor, quanto mais contato com Deus você tiver, vai melhorar a sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Penúltimo lugar, você quer ter uma vida melhor? Seja uma pessoa grata. Olha o que vai dizer no versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de Jesus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dificuldade com ingratidão. Quem é assim também, levanta a mão. Tem dificuldade com gente ingrata. Meu irmão, isso me tira do sério, me deixa chateado. Eu lembro que teve uma vez, já tem um tempo isso, no Ministério de Esporte, eu sempre lavava o uniforme, né? Eu sempre lavava o uniforme. Aí teve uma vez que eu esqueci de lavar, e aí ficou fedido mesmo o negócio lá, imagina, o pessoal jogou, aí ficou no carro, ia ter outro jogo, quando a gente chegou, estava um cheirão da Algambá monstruoso, estava muito fedido mesmo, mas era aquilo também, vai jogar bola, não tem que estar cheiroso, né? Você vai jogar bola, vai suar mesmo, e aconteceu essa fatalidade aí e tal, a pessoa começou a reclamar, não sei o quê, aí a pessoa falou assim, se você não tem responsabilidade, não pega o uniforme para lavar. Há 3 anos no ministério, aquela pessoa nunca pediu para lavar o uniforme. Mas me deu uma raiva na hora, eu fiquei chateado. Falei, queridão, quando que você pediu para lavar o uniforme mesmo? Quando que você lavou? Quando que você botou do seu dinheiro o sabão? Ah, eu acho que nunca, né? Porque falar, qualquer um pode falar. Mas meter a mão, fazer alguma coisa. Meu irmão, que no nome de Jesus, nós temos que pedir ao Senhor um coração grato. Coração grato pelas mínimas coisas. Você veio para um culto hoje, que bênção. Talvez tem muitos irmãos que queriam estar aqui no culto hoje e não puderam. Talvez o chefe pediu para ficar mais tempo no trabalho, ou estava vindo, furou o pneu, mas você está aqui, que bênção. Quem está prestando culto online, que bênção. Agora, a Bíblia fala muito sobre gratidão. E entre nós aqui, eu acredito que uma pessoa grata melhora o ambiente que ela está. Ela melhora o ambiente da sua família, ela melhora o ambiente da sua igreja, ela melhora, você vai fazer, eu vou inventar aqui, você vai fazer um churrasco, uma pessoa grata melhora aquele churrasco, sim ou não? Uma pessoa ingrata começa a reclamar, está demorando muito, essa carne que não asse, e está com muito sal, aí o outro que é ingrato, aí parece que eles se juntam, né? Aí o outro fala assim, está com pouco sal, aí o outro, está com muito sal, aí como é que faz? Muito sal, pouco sal, não tem como agradar não, todo mundo não, meu irmão. Tem gente que eu vou te falar, hein? Aí você pergunta se a pessoa chegou cedo, se a pessoa preparou a churrasqueira, se a pessoa levou um molho à campanha, pelo menos para o churrasco. Ela levou o quê, irmãos? Nada, só a boca. A boca para comer e a boca para reclamar. Você vê como numa coisa simples, a questão da gratidão faz toda a diferença. Que nesse ano, você peça ao Senhor para você ser uma pessoa mais grata. Você tem cama na sua casa? Quem tem cama na sua casa? Quem vai comer quando chegar em casa? Ou você vai comer uma comida saudável, ou você vai pedir um McDonald's, um podrão, alguma coisa assim, né? Mas você vai comer, graças a Deus. Quem tem chuveiro quente na sua casa? Melhor, está muito calor, talvez você está tomando banho frio, né? Quem tem ar-condicionado na sua casa? Meu irmão, está tão calor, está tão quente, que meu gatinho lá, o soluço, que ele é mais gordinho, ele está no chão o tempo todo. Ele está todo aberto no chão, porque está muito calor, está muito quente. Você tem que dar um glória a Deus pelo teu ar-condicionado. E no final do mês, você tem que pedir ao Senhor misericórdia quando a conta chegar. Porque a conta vai chegar. E eu quero te informar, como eu iniciei a pregação falando, que a vida é feita de escolhas. E você escolheu ligar, a Light vai escolher te cobrar. Fica tranquilo que vai chegar lá a sua conta lá. Mas o que eu coloco, agradeço ao Senhor, porque pelo menos você dormiu no geladinho e você vai ter condições, no nome de Jesus, de pagar aquela conta lá, se Deus assim permitir. Amém? Vamos ser mais grato esse ano? Quem quer ser mais grato esse ano, levanta sua mão aí. Agradecer ao Senhor. E último lugar, quer ter uma vida melhor? Tenha temor. Olha o que vai dizer no versículo 21. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Queridos, a gente está vivendo num mundo que está dando as costas para Deus. Imagina se eu pregasse o tempo todo de costas para você. Seria algo feio, não é? Seria antiético, não seria legal. Mas é isso, o mundo está dando as costas para Deus, já está fazendo assim, ó, dando de ombro. Eu estava lendo um livro, e nesse livro estava ensinando algo muito interessante. Você já parou para pensar que os governantes, que as televisões, que as comunicações, os meios de comunicações, eles não consultam o Senhor para nada? Eles não buscam a direção de Deus para nada. As coisas estão esquisitas, sim ou não? Na televisão normal hoje, canal aberto, normal, passam umas coisas que chegam a ser repugnantes. Sim ou não? O pessoal não está nem aí. O mundo, de modo geral, não está nem aí. Hoje acontecem coisas que só o Cordeiro de Deus, literalmente. Sabe o que é isso? Falta de temor, falta de respeito com Deus, falta de amor por Deus. Eu acho muito feio quando um filho desrespeita o pai. Quem concorda comigo? Eu não sei você, cada um tem sua criação e eu respeito a sua criação, mas meu pai e minha mãe, por incrível que pareça, eles ainda me ensinaram a falar senhor, senhora. Meu tio que faleceu me pedia a bênção, chegava lá, meu irmão, ele pedia para eu dar a bênção, aí botava a mãozinha, eu benço a ti, ele, Deus te abençoe. Quem viveu isso? Eu não estou falando que é errado não, mas eu acho muito esquisito filho chamar o pai e mãe de você, eu acho esquisito. É uma questão de opinião, né? Eu acho que é uma questão de respeito. Então, senhor, senhora, fala tio, fala tia, o que o senhor quer? O que a senhora quer? Eu aprendi assim, posso estar errado, né, pastor Delaney? Mas eu acho muito estranho. Hoje eu vejo os filhos desrespeitando o pai, a mãe, de uma maneira que eu acho absurdo. Também porque não era minha mãe. Minha mãe fala assim, pode ser pastor, pode ser presidente da república, pode ser o papa, vai me respeitar, porque se eu não me respeitar, o couro come. Meu irmão, você acha que eu respeito minha mãe, sim ou não? Claro, com certeza, não tenha dúvidas. Não estou falando que é para espancar não, tá? Estou falando como foi a minha experiência. E deu certo. Até quando eu não estava crente, queria dar umas aprontadas, deixei de aprontar muito por causa do temor, meu irmão. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. Sabe por quê? Quero caminhar para o final, o pessoal do louvor pode subir já. O nosso Deus é um Deus amoroso, amém ou não amém? É claro, Deus é amor, Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é Todo-Poderoso. Mas Ele também é um justo juiz. A cruz é amor? É amor, claro. Mas a cruz também é justiça. E aí, eu acredito que quando o Senhor voltar, vai ter amor, mas também vai ter juízo. Um juízo justo. Um juízo justo. Por exemplo, quando Jesus entrou lá no templo e saiu quebrando tudo porque o pessoal estava fazendo da casa de oração uma casa de comércio. Vocês lembram desse texto? E ele citou Davi falando que o zelo pela tua casa me consumirá. Ali eu aprendi que foi uma ira justa. Foi uma ira por um motivo certo. Se Jesus chegasse ali, por favor, vocês podem tirar as coisas. O pessoal não ia tirar nada. Mas ali Jesus deu o exemplo de uma ira justa. E a ira de Deus que caiu sobre Jesus na cruz do Calvário, pelo meu pecado e pelo teu pecado, ela é uma ira justa. Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, mas tem muitos crentes e muitas pessoas que zombam do Evangelho que não acreditam na ira de Deus, não é ira justa. Só que a teologia e a Bíblia ensina sobre isso. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Porque Deus ama o seu plano acima de todas as coisas. Ele tinha um projeto para Jesus. Quando Jesus estava para ser crucificado, quando ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos soldados. Porque Jesus sabia que ele veio para morrer no meu lugar e no teu lugar. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele falava isso para os seus discípulos. Em pouco tempo eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, vou voltar. Ele sabia disso. Mas Jesus tinha uma dimensão muito maior que a minha e a sua. Ele sabia que ele ia experimentar a ira de Deus, que era para mim receber e para você receber. Mas ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. Então que Deus nos dê temor. Que Deus dê para essa geração temor. Tem coisas que não dá para ver porque é muito desrespeito, é muita falta de temor com Deus Criador. É um mundo que está virando as costas para Deus, está fazendo de ombrinho e não está nem aí. Então eu quero te lembrar, para você ter uma vida melhor, vivendo de uma maneira melhor, viva de uma maneira sábia, aproveite as oportunidades, aceite e viva a vontade de Deus, seja cheio do Espírito Santo, tenha uma vida de adoração, seja grato e tenha temor. Eu quero contar uma história, é uma história, não é um texto da Bíblia, é uma história que tem um ensinamento para a minha vida e para a sua vida, ok? Senão você pode falar, o pastor contou isso, aonde está isso na Bíblia? Não, não está na Bíblia, é uma história que tem um ensinamento para mim e para você, ok? Tem uma história que um camarada morreu e ele estava indo para o céu e aí tinha uma fila enorme, é uma história, amém, irmãos? Então você vai falar que eu estou falando heresia aí. E aí ele estava indo, tinha uma fila e de repente ele olhou assim, tinha um monte de lugar em ordem alfabética, A, B, C, D, um monte de coluna assim. Quando chegou no nome dele, na letra do nome dele, no J, o nome dele era João, nada a ver com o pastor João também, ele queria parar, ele, anjo, tem como a gente dar uma parada aqui, antes da gente ir pro céu e tal? Aí o anjo falou assim, cara, é melhor não parar, vamos direto, a gente já vai pro céu mesmo e tal. Ele, não, mas eu queria muito, dar uma olhada aí no, nessa coluna com J, com o meu nome. Ele, não, cara, é melhor ir embora. Não, então beleza, insistiu tanto que o anjo deixou. Quando ele chegou lá, ele achou o nome dele, quando ele abriu a gaveta, ele começou a ficar triste. Aí o anjo falou assim, eu falei que não era para você abrir a gaveta e vir aqui, mas você teimou. Quando ele abriu a gaveta, o que que tinha naquela gaveta lá? Todas as bênçãos que Deus tinha para ele na terra, que ele deixou de viver por não ter obedecido ao Senhor. Sabe como a gente vive de uma maneira melhor? Quando a gente obedece o que Deus tem para nós. E sabe como você vai viver de uma maneira melhor? Quando você parar de desperdiçar as bênçãos que Deus tem para você. Deus tem coisas maravilhosas para a sua história. Deus tem coisas maravilhosas para a sua família. A vida é perfeita? Sim ou não? Não. Crente tem dificuldade? Tem. Crente fica doente? Fica. Crente passa tristeza? Passa. Mas crente tem a presença do Senhor Jesus, que te ajuda em todos os momentos. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 22, 30, contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. A Bíblia vai dizer em Salmo 68, 19, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Nós temos um Deus que suporta as nossas cargas. A Bíblia vai dizer em Salmo 55, 22, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que um justo venha cair. Ou seja, Deus cuida das suas dificuldades, das suas lutas, e Ele vai te manter de pé no nome de Jesus. Mas você precisa viver de uma maneira melhor. Eu queria orar com você. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria orar com você que quer falar, Senhor, eu quero viver de uma maneira melhor. Eu quero seguir uma dessas dicas aí que o pastor trouxe para eu viver uma vida melhor. Eu quero ter sabedoria, quero aproveitar as oportunidades, eu quero ver a tua vontade, eu quero ser cheio do Espírito, quero ter uma vida de oração, quero ser mais grato, quero ter mais temor. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, para a gente orar. Queria que você orasse aí pelo que você quer melhorar na sua vida aí, na sua vida com Deus. Eu quero fazer mais uma pergunta. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Ou voltar para Jesus? Talvez você está prestando culto pela internet e hoje é o dia que o Senhor marcou para você voltar para casa, você voltar para os braços do Pai. Se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus ou entregar sua vida para Jesus, levante sua mão que quero orar por você em nome de Jesus. Se essa palavra falou o seu coração, pastor, eu quero voltar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós queremos viver de uma maneira melhor, não de uma maneira melhor para a nossa glória, mas nós queremos viver de uma maneira melhor para o nosso Senhor, para o nosso Rei, para o nosso Salvador, para o nosso Libertador. O Senhor é o motivo da nossa vida, que nós possamos melhorar, que o Senhor nos dê uma vida de sabedoria, que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades, que nós possamos viver a Tua vontade, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, que nós possamos ter uma vida grata, que nós possamos ter uma vida de adoração, que nós possamos ter uma vida de temor ao Senhor, que nós não possamos jogar as Tuas bênçãos fora. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e louvarmos ao Senhor.